voltamos a apresentar Logofonia.
A menor distância entre duas mentes é a palavra.
Estamos de volta com o programa Logofonia na UFMG Educativa. O convidado de hoje é o professor Leonardo Alves Vieira, que continua com sua exposição sobre Kant e o idealismo alemão.
Schelling, por sua vez, aceita as conclusões de Fichte, no que diz respeito à sua superação da filosofia de Kant. A oposição entre eu e não eu, tão característica do eu transcendental, só pode ser vencida por uma instância situada além dessa oposição. Diferentemente de Fichte, contudo, Schelling não concorda com o fato de que o eu absoluto seja a origem da dualidade, eu versus não eu. A origem da dualidade é o que Schelling denomina razão absoluta, somente compreendida pela razão intuitiva, intuição intelectual. Portanto, ela é excessiva apenas aos olhos da mente, assim como é o caso do eu transcendental e eu absoluto. A razão absoluta não é mais um eu absoluto, marcado pela oposição entre eu e não eu. Ela não é sujeito, bem como também não é objeto. Ela é aquilo que existe antes da divisão entre sujeito ou eu de um lado e objeto e não eu de outro. Ela é, portanto, uma realidade que não pode ser qualificada como eu transcendental, porque este é uma oposição entre eu e não eu. Ela também não é o mundo dos objetos, porque ela não é um objeto. A razão absoluta é a identidade pura, destituída de qualquer diferença entre sujeito e objeto, sem que o lado do sujeito predomine sobre o objeto predomine sobre o sujeito. Como então surgem o mundo do ser humano e o mundo da natureza? O mundo da natureza e o mundo do ser humano são originados quando a indiferença entre sujeito ou eu e o objeto ou não eu, existente na razão absoluta, dá lugar à diferença entre eles. Portanto, o mundo da natureza e o mundo do ser humano surgem quando a oposição entre eu e não eu ocorre a partir da razão absoluta. Mas se os dois mundos existem enquanto há oposição entre eu e não eu, qual é então a diferença entre o mundo humano e o mundo natural? O mundo natural é constituído pela oposição entre eu e não eu, na qual predomina a esfera objetiva, a esfera do inconsciente, sobre a esfera subjetiva, o consciente. O mundo natural é, pois, aquele em que a oposição entre o inconsciente e o consciente não favorece aos seres da natureza tomar consciência de quem eles são. Os seres do mundo mineral, vegetal e animal não conseguem alcançar a consciência de si mesmos, bem como também não obtêm consciência do movimento que tem sua origem na razão absoluta e produz o mundo da natureza. A natureza não é, porém, uma realidade estática. Ao contrário, ela é uma dinâmica, um movimento, um processo, uma evolução, na qual gradativamente o inconsciente deixa de ser o elemento predominante. O mundo animal é aquele em que ainda predomina o inconsciente sobre o consciente. Mas no mundo animal, o grau de inconsciência é menor do que a inconsciência reinante nos mundos mineral e vegetal. O mundo da natureza é, falando metaforicamente, aquele em que o sujeito, a consciência, está, por assim dizer, dormindo, uma vez que na natureza a esfera objetiva, o inconsciente, predomina. O mundo humano, todavia, sinaliza a predominância do subjetivo sobre o objetivo, do inconsciente sobre o inconsciente. Depois de um longo percurso pela natureza, a oposição entre eu e não eu ganha uma nova fisionomia. Com o predomínio da subjetividade consciente, nasce o ser humano, o qual é capaz de tornar-se não só consciente da razão absoluta, o movimento de saída da razão absoluta para a natureza e o mundo humano, bem como tornar-se consciente de si mesmo. Se podemos considerar a natureza como o ser humano em seu estado de dormência, inconsciência, o mundo humano, por sua vez, pode ser encarado como a natureza desperta, a natureza que alcançou a consciência de si mesmo. Assim sendo, o mundo humano e o mundo natural são perpassados por um e mesmo movimento. Qualitativamente falando, natureza e ser humano são feitos, por assim dizer, de um só e mesmo material, a oposição entre eu e não eu. A diferença entre natureza e ser humano reside em um aspecto quantitativo. Ora, a predominância do não eu, do inconsciente e do objeto, o mundo da natureza, Ora, a predominância do eu, do consciente do sujeito, o mundo humano. Finalmente chegamos a Hegel. Ele pretende avançar para além de Kant, Fichte e Schelling. Ele partilha com Fichte e Schelling o mesmo propósito, superar o dualismo da filosofia de Kant. Concorda também com Schelling, na medida em que não aceita o eu absoluto de Fichte como a origem capaz de explicar a dualidade. Hegel, entretanto, discorda de Schelling que diz respeito à razão absoluta, enquanto esta é para Schelling o que explica a dualidade. O ponto de partida para explicar o mundo da natureza e o mundo humano não é aquela indiferença entre o sujeito e o objeto, eu e não eu, consciente e inconsciente. O princípio explicador de toda a realidade é também marcado por uma oposição entre sujeito e objeto. Essa oposição, contudo, é imanente, interna, ou está dentro do princípio que origina toda a realidade. Essa é a primeira distinção entre Hegel e Schelling. A segunda distinção diz respeito ao fato de que o princípio originador de toda a realidade, denominado por Hegel o lógico, a ideia, o conceito ou também a razão, é um movimento, um processo, uma realidade dinâmica. Esse princípio, justamente por ser um movimento ou processo, produz uma série de diferenças internas ao próprio princípio. A razão, no sentido de Hegel, se distingue da razão absoluta de Schelling, porque para Hegel seria um despropósito falar de uma realidade sem oposições e diferenças. A própria razão é uma relação entre identidade e diferença produzida dentro da identidade. Portanto, a razão, para Hegel, é tanto identidade quanto diferença, ao passo que para Schelling ela é apenas identidade e, na verdade, identidade pura, sem qualquer traço de diferença. É bom lembrar que, tanto para Hegel quanto para Schelling, a razão, interpretada como princípio originador de toda a realidade, não é a razão de um ser finito como ser humano. A razão absoluta de Schelling e a razão no sentido de Hegel são realidades supra-humanas, aquilo que é a fonte de toda a vida, a natural e a humana. Uma tal realidade supra-humana é acessível a nós humanos mediante a nossa mente, a nossa razão. No caso de Schelling, como acima visto, a razão absoluta é compreensível por nós através de um ato intuitivo de nossa razão. Como Hegel não aceita a razão absoluta de Schelling, também discorda de um ato exclusivamente intuitivo da razão. A razão, para Hegel, é exclusivamente discursiva, porque qualquer objeto, seja a razão, seja os objetos da natureza e do mundo humano, são marcados por uma relação de identidade e diferença. Nesse ponto, Hegel concorda com Kant. Sensibilidade, entendimento e razão discursiva constituem o conjunto de nossas faculdades. Com elas e através delas, todos os tipos de objetos tornam-se acessíveis para nós. Fichte e Schelling, por seu turno, apesar da diferença de suas filosofias, aceitam, além da sensibilidade, do entendimento e da razão discursiva, uma razão intuitiva, um ato de pensamento que nos fornece uma realidade destituída de oposição entre sujeito e objeto. Mas aqui também tem lugar os limites das filosofias de Kant, Fichte, Schelling e Hegel. Apesar da diferença entre eles, todo o aparato de faculdades reconhecidos por esses pensadores abrange sensibilidade, entendimento, razão discursiva e razão intuitiva. Elas esgotam, no entanto, todas as nossas formas de conhecimento? Com essas faculdades estão exauridos todos os tipos de realidade a nós humanos acessíveis? Não residiria aqui, na abrangência de objetos reconhecidos por essas faculdades, um dos limites de Kant, dos pensadores que formam o idealismo alemão? Uma outra forma de apontar os limites dos pensadores aqui estudados é abordar os tipos de subjetividade por ele contemplados. Kant, Fichte, Schelling e Hegel tratam do eu físico-biológico, do eu emocional e do eu mental. Mas esses tipos de subjetividade constituem um inventário completo e finalizado de todos os tipos de eu? E aqueles tipos de subjetividade, tais como o eu anímico, o eu espiritual, contemplados por pensadores anteriores e posteriores aos filósofos aqui abordados, tipos de subjetividade que ultrapassam o âmbito de atuação do eu mental, mas que Kant, Fichte, Schelling e Hegel não levaram em consideração? Finalizando, e de acordo com meu ponto de vista, Kant, Fichte, Schelling, Hegel abordaram objetos vistos pelos olhos da carne e da mente, ao passo que aqueles objetos acessíveis aos olhos da alma e do espírito não foram por esses pensadores investigados.
Você está na UFMG Educativa com o programa Logofonia. Acabamos de ouvir o professor Leonardo Alves Vieira, que falou sobre a filosofia de Kant e o idealismo alemão. No próximo bloco, os alunos Daniel Arelli e José Cândido conversam com o professor. Voltamos já!
Logofonia, uma produção do PET da Filosofia.